primeiro motivo para que o artigo 9, 9A, o número 2 ou 4 do artigo 32 entram logo em vigor no dia seguinte à publicação, mas o restante diploma só 30 dias depois. Com o Chega não venham com rodeios e digam logo ao que venham, estamos atentos a pormenores, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Senhores Deputados, eu acabei de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu acho que, de facto, o Sr. Deputado vai ao âmago da questão. O setor vive e depende de uma cultura de segurança, e essa cultura de segurança só pode ser eficaz se houver uma dimensão sancionatória. Obviamente há muito trabalho de treino e preparação e de prevenção, mas só com essa cultura é que nós conseguimos fazer isso. E, portanto, ele vai ajudar muito. Nós, obviamente, este regime sancionatório depois traduz em várias dimensões. Uma das dimensões tem a ver com os comportamentos dos passageiros a bordo dos voos. É um tema que é de crescente preocupação. E, portanto, nós, de facto, estamos aqui a criar algo que vai ajudar a que um setor, que é um setor que está em franco crescimento, vai continuar a crescer, seja um setor que esteja preparado para o seu futuro. Não vai, enfim, não altera radicalmente, pois, a vida das pessoas de bem, se quisermos, das pessoas, dos passageiros, dos utilizadores, de quem está e de quem pretende usar e utilizar a aviação como meio de transporte. Portanto, aí não tem, de facto, impacto, a não ser um impacto positivo sistémico resultante deste diploma. Ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, eu confesso que tenho aqui alguma dificuldade com questões de gatos. Eu confesso, a história é muito mais simples. Nós necessitamos, de facto, fazer este ajuste porque estamos atrasados para cumprir uma iniciativa e um regulamento europeu que é absolutamente fundamental para o sucesso do setor. Portanto, eu não estou a ver nenhum gato, nenhum rabo escondido em coisa nenhuma. Portanto, confesso que não estou mesmo a ver. Segundo ponto, eu sei que os senhores aparentemente convivem mal com a ANAC, nós não convivemos mal com a ANAC, nós respeitamos, trabalhamos em conjunto com a ANAC, nós vivemos bem com os reguladores, este Governo convive muito bem com os reguladores, achamos que são fundamentais para garantir que este setor continue a crescer. E sobre a divisão das receitas, é normal, é isso que o regulamento assim indica. O regulamento indica que é suposto que aquilo que sejam as receitas sancionatórias de incumprimentos relativos aos novos combustíveis sustentáveis para a aviação sejam utilizados na descarbonização do setor, que é da mais básica a justiça, e é o que faz sentido. Caso contrário, estávamos a criar um imposto sobre aquilo que deve acontecer, que não é isso que estamos aqui a fazer. E, portanto, confesso, mais uma vez, não vejo nenhum gato, só vejo aqui aviões, confesso, nesta história. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para apresentar o projeto LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Começo por agradecer o agendamento de um tema que é importante por uma razão que o Sr. Secretário de Estado deixou bem clara. Há mais de 20 anos que não havia uma atualização deste regime e ela urge. Urge por uma razão muito simples, porque qualquer atividade económica, certamente também a aviação, vive sempre um equilíbrio entre os benefícios dessa atividade económica e os problemas que ela acarreta, seja a nível ambiental, seja a nível de saúde humana. A aviação não é exceção. É evidente que tem um valor importante. Tem até um valor essencial num país como Portugal, com dois arquipélagos e com uma diáspora espalhada pelo mundo. Mas é evidente também que tem consequências ao nível ambiental e também ao nível da saúde. O caso de Lisboa é paradigmático. Somos a cidade, a capital da Europa, um dos aeroportos na Europa, se não mesmo o aeroporto na Europa, que mais pessoas impacta por causa das questões do ruído e também da qualidade do ar local. Portanto, qualquer regime sancionatório que exista tem também duas funções. Tem, por um lado, assegurar que a lei é respeitada, mas, por outro, nós não queremos castigar por castigar, queremos que não se repitam esses comportamentos errados. E é isso que tem acontecido. A própria ANAC reconhece que tem aumentado o número de contraordenações, também relacionado com o aumento do número de voos. E a razão está fácil de perceber, e o próprio Governo a percebeu, é que as sanções, as coimas aplicadas, são baixas. são gotas de água nos orçamentos das companhias aéreas e estamos perante um caso onde o crime compensa mesmo. Portanto, a proposta do Governo, sendo bem intencionada e concordando nós com o fundo da mesma, é muito limitada e pouco ambiciosa. E é precisamente por isso que o LIVRE arrastou uma proposta, surpreende-me até que tenhamos sido o único partido a fazê-lo, mas por uma razão muito simples, porque concordando com o princípio, nós queremos ambição. Concordando com o princípio, nós queremos que os cidadãos portugueses sejam protegidos. E concordando com o princípio, nós queremos dar um exemplo e um sinal forte para as companhias aéreas de que se prevaricarem a lei portuguesa, então as consequências são grandes. Então as consequências fazem com que eles não queiram repetir os comportamentos. Porque caso contrário, com um pequeno ajustamento às sanções, tenho a certeza, Sr. Secretário de Estado, tenho a certeza que estes comportamentos continuarão a ser repetidos e continuaremos aqui a lamentar-nos o impacto nas populações portuguesas e o desrespeito para com a nossa própria lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui... Também? Não? Então, Sr. Deputado, tem só um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, que tem a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho uma pergunta, porque lendo a proposta do LIVRE, há aqui uma nota que diz como é que um piloto deve aterrar nos aeroportos portugueses, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, e que, a partir de uma determinada hora, não deve usar um mecanismo de travagem por causa do impacto acústico. Senhor deputado, eu acho que é mais aqui um ponto do LIVRE que é completamente surreal, porque eu percebo que haja um impacto acústico. Aqueles que moram em Lisboa sofrem desse impacto acústico, mas o que é muito importante é que os aviões aterrem em segurança e cabe ao piloto decidir de que forma deve fazê-lo, não são os deputados do LIVRE. E a pergunta que eu lhe queria fazer é, o que é que vai acontecer ao piloto que, de facto, usar aquele mecanismo de travagem? Vai ser multado também?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Pinto, tem a palavra para esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço a questão porque ela é interessante, sabe? Esta é uma área que me diz muito. Foi a área na qual trabalhei durante mais de 12 anos da minha vida. Estou minimamente informado sobre o que aqui está. É evidente que o piloto tem sempre a última palavra. Ponto. Isso é a realidade da lei europeia. A lei europeia, para além do refuel, que o Sr. Secretário de Estado já referiu, tem também um regulamento de abordagem equilibrada, que passa por quatro pilares no que diz respeito à gestão do ruído. E um desses quatro pilares, o que não é de restrições de operação, é precisamente o das operações. E podemos estar a falar em descolagem contínua, podemos estar a falar em aterragem contínua, mas quem tem a última palavra é sempre o piloto. Portanto, não é o LIVRE que vai dizer. O que vai dizer é o plano de ação de ruído do próprio aeroporto, que na verdade em Lisboa, julgo, está a ser refeito agora, e sim, nós queremos que lá esteja incluída esta questão, como está, repito, a subida contínua, a aterragem contínua, e sim também a não utilização desse mecanismo de travagem, desde que as condições de segurança estejam respeitadas. Isto lhe garanto que não estamos a inventar a roda. Estamos a basear-nos naquilo que já é feito noutros lados e que são, no nosso entender, boas práticas que nós queremos também no nosso país. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os debates sobre transposição de diretivas e adaptação a regulamentos europeus são sempre razoavelmente aborrecidos, mas podemos sempre contar com o Chega para encontrar conspirações e para encontrar alguma malícia, mesmo nos assuntos mais aborrecidos que se possa imaginar. Portanto, isto é a atualização, é algo que faz parte do processo normal de adequação periódica do quadro regulamentar aplicável a diversas atividades. Neste caso, falamos de aeronáutica civil, falamos de uma atividade onde as preocupações de segurança e de impacto sobre as populações e sobre os utilizadores são especialmente importantes. E, portanto, o Governo traz-nos aqui um pedido de autorização legislativa, que traz já anexo um decreto-lei, que nos permite verificar que, além da atualização das coimas, há também alterações ao nível dos procedimentos, há simplificações, há a criação de novos procedimentos mais expeditos e justos. E, portanto, nesta matéria, nós não temos muito a acrescentar sobre isto. Mas o LIVRE traz-nos aqui, sobre a sua proposta, um tema que eu acho que é mais delicado e mais interessante, que é a questão dos voos noturnos e do ruído. E que é uma questão, de facto, que coloca em evidência, desde logo, a limitação que nós temos no aeroporto de Lisboa e a forma como ele afeta a cidade que cresceu à sua volta. Mas, para fazer este debate, eu acho que nós não podemos deixar de trazer aqui a forma como foi concessionada há anos os aeroportos em Portugal, na véspera da sua privatização, e a forma como essa privatização foi feita e a forma como o contrato de concessão tem vindo a ser gerido e todas as consequências que daí advêm. Há, desde logo, um relatório do Tribunal de Contas sobre o processo de privatização da ANA, feito em 2013, que é bastante claro ao dizer que o interesse público não foi salvaguardado nesse processo de privatização. Mas, ainda assim, parece-me que nós não temos consciência e não temos todos consciência de que, em 2013, nesse contrato de concessão, o Estado português, efetivamente, abdicou de quase todo o poder de decisão em matéria de infraestruturas aeroportuárias no país. Infelizmente, no caso de Lisboa, nós sabemos que já temos um aeroporto fortemente limitado na sua capacidade, que serve mal os passageiros, que acumula atraso ao longo do dia e que coloca muito mais voos do que seria suposto no período noturno, aumentando o impacto negativo sobre as populações. Por outro lado, aqui nesta Câmara, porventura, com exceção da Iniciativa Liberal, todos destacamos a importância estratégica e o papel estratégico do Hub Aeroportuário de Lisboa, desde logo, especialmente quando o tema é a privatização da TAP. A TAP, na perspectiva estratégica que todos parecemos partilhar, depende de uma infraestrutura que suporte esse Hub, e essa infraestrutura é hoje o Aeroporto Humberto Delgado. E por isso, nós temos que fazer este debate com honestidade e tomar consciência de alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, nós vamos ter que viver com o aeroporto da Portela ainda durante vários anos, seguindo todos os prazos previstos no contrato de concessão. Na melhor das hipóteses, o novo aeroporto começa a se construir lá para 2030. Em segundo lugar, quem for ver com o mínimo de atenção esse contrato de concessão, e não é preciso ser especialista em direito contratual, vai perceber que a ANA tem do seu lado quase todo o poder negocial. Na prática, se a ANA não quiser, não há novo aeroporto em Lisboa. Se ela não chegar a um acordo que a ANA considera suficientemente vantajoso para si, não haverá novo aeroporto em Lisboa. E em terceiro lugar, nós temos também que perceber e verificar e constatar que a ANA tem arrastado os pés a fazer os investimentos na melhoria das condições no aeroporto da Portela e nas medidas de mitigação do ruído, como é sua obrigação. E é por isso que a nossa posição sempre foi a de que a ANA deveria realizar os investimentos no aeroporto da Portela, além das medidas de mitigação do ruído, de forma a melhorar o desempenho deste aeroporto e não a aumentar a sua capacidade. Isto é, tentar cumprir o número de movimentos que está atualmente declarado, a tempo e horas e cumprindo os horários. Mas agora, com o novo governo da AD, estes investimentos continuam sim, mas o governo anunciou que iria aumentar a capacidade declarada do aeroporto. Portanto, a ANA vai fazer os investimentos para melhorar a operacional do aeroporto da Portela e vamos aumentar a capacidade declarada, ou seja, vamos continuar a ter um aeroporto que não vai cumprir horários. Por outro lado, a proposta do LIVRE teria como consequência uma redução dessa capacidade declarada. E, portanto, como é que nós compatibilizamos isto? Como é que nós compatibilizamos a ideia de reduzir a capacidade do aeroporto de Lisboa com a ideia de ter um hub aeroportuário com um papel estratégico na economia nacional? E, portanto, é neste tipo de debates que nós temos a oportunidade de tentar ser honestos e conseguir explicar que, por vezes, a realidade impõe-se e não há mesmo soluções perfeitas. Ainda para mais num tema em que os vários partidos, incluindo o meu, já contribuíram para limitar opções, para sabotar discussões, para atrasar soluções e para recuar em decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A presente iniciativa visa atualizar um regime jurídico com mais de 2 décadas de vigência, procurando responder à evolução do setor aeronáutico, à digitalização dos procedimentos e às novas exigências decorrentes do direito da União Europeia. Reconhecemos que várias soluções merecem a apreciação positiva, designadamente a modernização processual, a possibilidade da realização de diligências por videoconferência, particularmente relevante para as regiões autónomas, a simplificação administrativa e o reforço de algumas garantias dos administrados. Contudo, não podemos ignorar que a presente lei de autorização legislativa em matéria contraordenacional, sancionatória e processual. E embora a proposta identifique o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, falo em alguns pontos de uma forma bastante ampla. Importa referir que sempre que o Estado reforça os poderes de fiscalização e punição, as garantias dos cidadãos e das entidades reguladas devem evoluir da mesma proporção. Por isso, é esse equilíbrio que importa assegurar e que deve continuar a ser escrutinado em sede de especialidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta já teve aqui uma proeza, é que ainda há pouco o Sr. Deputado do Chega falava em gato escondido com o rabo de fora, e a proposta do Governo teve a proeza de, ao aumentar as coimas